Vai-me permitir insistir neste tema, porque nos primeiros 15 dias em que o Sr. Secretário de Estado assumiu funções, temos o Sr. Ministro das Infraestruturas a vir ao Parlamento a dizer: não cederemos na negociação com o privado, e se os privados não aceitarem as nossas condições, nós temos de intervir com uma nacionalização. Pressupõe-se que até aqui já tenha existido algum tipo de acontecimentos, porque no dia anterior a estas declarações não tinha sido aceito pelo Conselho de Administração o empréstimo, e por isso a ação do Estado ficou sem consequência. Já era visível também neste momento que o Governo tinha a noção de que era essencial este empréstimo para a TAP, porque se não acontecesse, a TAP entrava em insolvência. Podemos então considerar, do ponto de vista legal, até havia matéria para se dizer que este acionista estava a promover uma insolvência dolosa da empresa e, por isso, com capacidade para o Estado poder agir sobre a matéria. No entanto, nos 15 dias seguintes a estas declarações do Sr. Ministro das Infraestruturas, e já estando o Sr. Secretário de Estado plenamente nas suas funções, foi aceito pagamento de 55 milhões de euros. E eu pergunto-lhe, neste quadro, o que é que explica esse valor?
Senhor Deputado, os termos, eu não posso comentar os termos do, digamos, da afirmação do Sr. Ministro Pedro Nuno Santos, a não ser dizer que o Sr. então Ministro Pedro Nuno Santos, obviamente, estava perfeitamente a par, a acompanhar as matérias e, obviamente, preocupado com o facto de não se conseguir o auxílio de emergência. Eu devo dizer que um dos temas que, aliás, levou a essas discussões teve a ver com o facto de nós, em determinada altura, procurarmos fazer uma negociação que permitisse que nós, portanto, ou alterar o parasocial, ou que o Estado tivesse ou pudesse vir a ter uma participação na gestão da companhia. E, enfim, essas operações foram todas elas recusadas pelo acionista privado. Dito isto, Sr. Deputado, o que estava aqui em causa era conseguir o valor que fosse o valor mínimo possível que nos permitisse entrar na TAP. Essa foi a indicação e foi com base nessa indicação que os advogados negociaram. E sim, os ministérios, e portanto, havemos de estar no fecho, havemos de estar já depois de meados de junho, os ministérios validaram os 55 milhões de euros.
Sr. Doutor, o Estado já estava na TAP. O que estavam à procura era demandar na TAP para poder aceitar o auxílio de emergência. No entanto, estavam dependentes de um acordo que, até do ponto de vista legal, é questionável que desse ao acionista os direitos que lhe estavam a ser defendidos e aceitos pelo próprio Estado. A insolvência dolosa é crime e, por isso, tem consequências. O acionista que não iria ver dinheiro nenhum, zero, se deixasse a TAP ruir. E, por isso, estava numa posição que não tinha força negocial. E eu pergunto-lhe como é que, então, com um acionista sem grande força negocial, em que até legalmente são questionáveis os seus direitos desse ponto de vista, o Estado aceita pagar 55 milhões de euros e como é que se chegou a esse valor?
Senhor Deputado, eu não lhe consigo dizer como é que se chegou a esse valor, porque ele foi objeto de negociação e, portanto, eu não lhe consigo dizer que havia uma percentagem de um valor para atingir os 55 milhões de euros. Ele foi objeto de negociação entre as várias partes. A questão é esta. Eu não concordo com essa questão de que o instrumento legal, que penso que se está a referir, seja o parasocial, que o instrumento legal não tivesse valor jurídico. Eu não concordo com isso. Tenho sérias dúvidas. É verdade que o parasocial foi feito num determinado contexto, e é óbvio que em contexto de Covid alguns argumentos existiam para poder discutir alguns termos do parasocial. Mas isso implicava duas coisas. Bom, em primeiro lugar, eu não concordo com uma leitura que já ouvi, mas enfim, eu também não sou jurista, portanto. Peço desculpa, mas tinha que dizer isto, não sou jurista e, portanto, quando eu digo eu não concordo, é obviamente a minha leitura da situação. Nós não podemos, quando temos uma situação... Bem, em primeiro lugar, nós sabemos que mesmo situações como o Covid, e nós sabemos isso em inúmeros exemplos, aquilo que são as situações excepcionais ou situações de força maior, elas são sempre muito difíceis do ponto de vista jurídico de as conseguir enquadrar. Nós sabemos esse problema, primeiro aspecto. Segundo aspecto, eu não me parece que em circunstâncias como o Covid se possa estar a fazer, digamos, uma espécie de cherry picking, que é: estes contratos são válidos, mas aqueles não são válidos. Não sei exatamente como é que isso se faz. Terceiro aspecto, é óbvio, quando nós olhamos para algo que diz, se fôssemos para uma nacionalização, que é isso que lá está escrito, o Estado, parece-me razoavelmente óbvio, ficaria ligado ao aquilo que está no parasocial. 224 milhões de euros ao valor nominal, mais o valor das ações consoante uma avaliação independente, mais 20%. Eu não tenho dúvida nenhuma, Sr. Deputado, tudo isto é discutível e tudo isto seria discutível em tribunal. Eu também não tenho dúvida nenhuma que não havia nem tempo nem condições para qualquer tipo de litigância.
Não havia nem tempo, nem seria capaz a TAP de aguentar uma litigância. No entanto, o Estado coloca-se debaixo da vontade de um acionista privado que aceitava destruir a empresa se não recebesse o dinheiro que, de forma até indevida, me parece, estava a exigir. E eu coloco-lhe esta questão dos 55 milhões, porque há aqui um critério qualquer para lá chegar, e nós temos que o identificar, porque de outra forma parece que caiu do céu um valor que David Neilman afinal veio receber porque era aquele dia de julho e não outro qualquer.
Não, Sr. Deputado, vamos lá ver. Em primeiro lugar, eu não posso... A questão... O Sr. Deputado utilizou, se não me falha a memória, a expressão insolvência dolosa. Não é? Eu não consigo utilizar esse tipo de argumentação. Não consigo utilizar esse tipo de argumentação, mas o que é certo é que, de facto, a posição que estava a ser tomada pelo acionista privado levaria, se algo não fosse feito, de facto, à insolvência da empresa. Isso significa, para procurar dar aqui um referencial, isso significa necessariamente que, a partir do momento em que há uma decisão do Governo, que é não deixar a TAP cair na insolvência, essa decisão já estava tomada e, portanto, o que estava aqui em causa era salvar a TAP, temos no fundo duas opções. Uma opção é fazer uma negociação, a outra opção é... A opção que mencionou há pouco, que é fazer a nacionalização. Se houvesse uma nacionalização, o referencial seriam, como já falámos aqui, que o Sr. David Neilman, aliás, uma precisão, não é o Sr. David Neilman, seria a Atlantic Gateway, portanto, a separação, o Sr. David Neilman, segundo Humberto Pedrosa, ocorre depois, teria direito a sair com um valor correspondente ao valor nominal das prestações acessórias, mais o valor das ações, mais 20%. Portanto, ou seja, se o Sr. Deputado quiser, e é óbvio que isto estava presente no raciocínio, estamos todos de acordo que não faz sentido, dado o contexto, não faz sentido a aplicação destes valores que aqui estão. Mas também estamos, penso eu, de acordo, Sr. Deputado, que nós não sabemos, sem fazer uma avaliação, qual é o valor das ações. Não sabemos quanto é o valor das ações, mais 20%. Mas se quiser... utilize então o referencial dos 224 milhões de euros de prestações acessórias como aquilo que, no limite, insisto, se houvesse ganho de causa, num processo que nós não tínhamos condições para avançar, no limite o Sr. David Neilman teria direito a sair com 224 milhões de euros. E, portanto, isso significa, e o Sr. Deputado pede muito esse tipo de referência, volto a dizer, isto foi uma negociação entre os advogados, mas não tenho dúvida nenhuma que foi tido aqui um referencial que há de ter sido, muito simplesmente, o valor mínimo, que era aquilo que nós pretendíamos, e um valor de 224 milhões de euros de prestações acessórias que estavam associadas a um contexto de nacionalização do nacionalização da TAP.
Vou-lhe então repetir uma pergunta que fiz há pouco para ver se conseguimos ter uma resposta mais informativa, mais clara. A meio deste mês, que marca o seu primeiro mês de Secretário de Estado, o Sr. Ministro Pedro Nuno Santos tentou, junto do Conselho de Administração da TAP, a aceitação do auxílio de emergência, através de uma forma de empréstimo. Foi rejeitado, ou melhor, não foi aceito, por causa das duas abstenções dos privados que se abstiveram nessa matéria. Pressupõe-se que já estivesse em curso, como referiu que estava, o processo negocial entre as equipas de advogados. Qual era o mandato que existia nessa altura, sendo certo que, se teria havido uma negociação, os advogados teriam pelo menos ter a indicação de ou cheguem a acordo com até 224 milhões de euros, ou cheguem a acordo até 100 milhões de euros, ou cheguem a acordo até 50 milhões de euros, ou cheguem a acordo dizendo que ou aceitam isto ou vai para a nacionalização. Qual era o mandato que tinha essa equipa negocial de advogados do Estado?
Desculpa. Em primeiro lugar, como eu lhe disse, eu não tenho, e eu explico porque é que não tenho. Eu não tenho a total noção quando é que corre a negociação propriamente dita, porque, como eu referi, tentou-se várias ações junto do acionista privado, entre elas a questão de uma alteração do parasocial, entre elas a questão de termos, disse bem, nós já, portanto, o Estado já lá estava, não tinha era ninguém na administração executiva, portanto a intenção era de poder já discutir ter alguém na administração executiva. E, portanto, isto foi um processo onde tentámos aqui, ou foram tentadas aqui várias soluções que não tiveram sucesso. E por isso é que eu não lhe consigo dizer exatamente qual é que foi o período. A indicação para os advogados era, de facto, conseguir o valor mínimo possível, mas chegar a acordo. É óbvio que o referencial que nós tínhamos nem sequer era o referencial máximo, claro que não eram os 224 milhões de euros. Tinha que ser substancialmente menos do que os 224 milhões de euros. Nós estávamos num contexto de Covid e esta situação só surgia por uma razão muito simples. Porque, de facto, precisávamos salvar a TAP e o acionista privado não estava disponível para pôr um euro na TAP. Foi este o critério.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Dr. Miguel Cruz. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Socialista, Bruno Aragão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sendo o último, muitas das questões que tinha pensado já foram colocadas. Tentarei depurar a minha criação dessas questões, mas peço desculpa se em algum momento me escapar. E vou, portanto, procurar, enfim, ir fechando a linha do tempo, que é também um esforço que temos feito nesta Comissão. E perguntava-lhe por isso, enfim, se confirma que iniciou funções como Presidente da Par Pública no dia 1 de fevereiro de 2017, certo?
Confirmo.
E teve até essa data algum contacto ou qualquer contacto com o dossiê da TAP, com alguma matéria relacionada com a TAP?
Nenhum, Sr. Deputado.
O último Presidente da TAP tinha sido o Sr. Engenheiro Pedro Ferreira Pinto, que saiu em abril de 2016. Da Par Pública, sim, peço desculpa. Nesse período, a Par Pública manteve dois administradores até à nomeação do novo Conselho de Administração para o período 17-20. Confirma isto?
Dois administradores executivos, confirmo.
O engenheiro Pedro Pinto Ferreira, na audição nesta comissão, afirmou que havia deixado uma pasta de transição. Disse que essa pasta teria certamente uma grande quantidade de informação. Pergunto-lhe se teve conhecimento dessa pasta e do seu conteúdo e, se sim, qual o grau de detalhe desse conteúdo.
Dessa pasta de transição, não. Tive, obviamente, o cuidado nos primeiros dias de me pôr a par de todos os dossiês, incluindo toda a informação que existia disponível e que me foi preparada e disponibilizada referente à TAP. Já agora, só para dizer, porque este tema, apesar de tudo, tem a sua relevância, que é, nós temos uma comissão especial de acompanhamento que está a acompanhar o tema da TAP, que já está, portanto, aliás, utilizava as instalações da Par Pública, que já está em atividade muito antes de eu entrar, portanto, vinha acompanhar o tema da privatização, e uma das primeiros temas que eu acabo por ter é um pedido de informação de documentos por parte dessa Comissão Especial de Acompanhamento, e portanto nós fizemos esse esforço de recolher toda a informação, e obviamente isso para mim também foi extremamente útil para dar a essa Comissão.
Muito obrigado.